Vamos para o próximo assunto, falar sobre saúde, um assunto mais nervoso, né, governador? Já começa aqui com a situação da OS, que assumiu o Complexo Hospitalar Zona Sul. O que que o Estado pretende entregando esse complexo para essa OS de Goiás? Tem vantagens para as finanças do Estado? Tem vantagens para a população?
O que nós estamos fazendo é trazendo um modelo Delfina para a nossa rede, para o restante da rede estadual de saúde. O Delfina se tornou uma referência regional e nacional. Se você entrar hoje no Delfina, é como se você estivesse entrando num grande hospital de São Paulo. E quem está me ouvindo, não ache que isso é exagero. Pergunte, por exemplo, para quem já foi atendido no Hospital Delfina. Eu tenho praticamente zero reclamações daquela unidade de saúde. Então é esse modelo que nós estamos trazendo de gestão para o Complexo Hospitalar Sul, que inclui 28 de agosto e Dona Lindu. Mas, governador, quais são os benefícios disso? Nós vamos aumentar produtividade. Hoje nós ainda estamos no processo de transição, mas daqui a 30 dias as metas estabelecidas para a nova gestão é que saia de 6 cirurgias dia para 15 cirurgias por dia. Hoje, um paciente ainda chega lá acidentado, quebrou um braço, quebrou uma perna, se envolveu num acidente de trânsito, ele passa de 20 a 45 dias no antibiótico até esperar a cirurgia ser realizada. A meta que eu determinei para a empresa, para a nova administração, é que quando o paciente chegar lá acidentado, ele não demore mais de 24 horas para ser operado. E a economia para o Estado vai ser de 10 milhões de reais mês com a nova gestão. Mas aí alguém pode dizer assim, mas governador, eu estou ouvindo dizer que lá o senhor diminuiu o plantão, diminuiu isso, diminuiu aquilo. Pelo contrário, nós aumentamos, estamos aumentando a eficiência. Só nos últimos meses nós ampliamos em 46 novos leitos. E estamos também contratando pessoal. Do dia 1º de dezembro até agora, já foram contratados mais de 300 profissionais para esse complexo, para o 28 de agosto e para o Dona Lindu.
O senhor falou sobre a questão de plantão, por exemplo. Né? Ontem nós recebemos informações que o Dona Lindu estava com o centro cirúrgico fechado, às 7 horas da noite, isso, e o 28 de agosto sem médico de plantão pela noite, madrugada.
Não existe isso.
O senhor tem conhecimento disso? Não existe isso.
Não existe isso.
O senhor afirma então que
afirmo,
tem
se alguém,
médico de plantão 24
se
horas.
Se alguém passou essa informação, ou está agindo de má fé, ou está desinformado. Aliás,
nos dois casos ou só no médico de plantão?
Nos dois casos.
O centro cirúrgico não estava fechado 7 da noite?
Não está fechado. Está de plantão lá. Tem médico tanto no Dona Lindu quanto no 28. Aliás, a unidade hospitalar, tanto o 28 quanto Dona Lindu, está de portas abertas para os órgãos de controle, para o Ministério Público Estadual, para o TCE, Ministério Público Federal, Defensoria, Legislativo, e não precisa avisar a hora que vai. Pode ir lá de surpresa, vá durante a madrugada, vá à noite, para conferir se tem médico, para conferir se tem insumo, para conferir se tem medicamento. A nova gestão, ela tem metas a serem cumpridas. E detalhe, se a empresa não cumprir com as suas metas, eu não tenho o menor problema em glosar e a gente fazer o distrato. Eu não tenho o menor problema com relação a isso, não.
Esse ponto é interessante, porque depois que essa questão da OS administrar o complexo, né, veio a público, surgiram aí muitos questionamentos sobre a legalidade, né, da empresa, que segundo algumas denúncias, inclusive teve deputado estadual daqui que falou também sobre isso, né, essa empresa teria causado prejuízos financeiros em Goiás e em São Paulo. O senhor já deve ter verificado, investigado tudo isso. Como é que o governo recebe essa informação?
Nós realizamos um processo muito rígido para a qualificação das empresas que estariam na administração desse complexo hospitalar. E tudo foi realizado com consulta feita ao TCE, com consulta feitas a outros órgãos de controle. Nós fomos consultar o IBROS, que é o Instituto Brasileiro de OSs, e nos cercamos de todos os cuidados técnicos e legais. Inclusive, só para você ter uma ideia, Patrick, todos os processos, o processo final, por exemplo, de qualificação, ele foi filmado, ele está registrado. Então, tudo isso está dentro da legalidade, nós nos cercamos para que a gente tomasse uma decisão acertada e que não houvesse espaço para questionamento judicial. E aí alguém pode perguntar assim, mas, governador, como é que vocês decidiram que esse seria o modelo a ser implantado nesse complexo sul? Nós contratamos uma consultoria da Fundação Getúlio Vargas. Os especialistas estiveram aqui no estado do Amazonas, avaliaram toda a rede, todos os fluxos, todos os serviços, procedimentos que são realizados e nos apontaram alguns modelos e algumas ações que precisam ser tomadas para que a gente possa aumentar a eficiência e otimizar os gastos.
Qual é o valor do contrato, governador, e durante quanto
33
tempo?
33 milhões de reais.
E quanto tempo?
Não, ela tem... Ela precisa atingir metas e a permanência dela vai atingir, vai depender das metas que ela me apresentar, dos resultados que ela me apresentar.
Mas essa meta não tem um prazo? Você tem que fazer tantas...
Exemplo, daqui a 30 dias,
há tanto tempo.
Daqui a 30 dias ela tem que me entregar 15 cirurgias dia. Hoje são 6 cirurgias. Daqui a 30 dias, lá no pronto-socorro, a operação de um paciente que chega acidentado tem que ser realizada em até 24 horas. Além da meta de... não deixar faltar médico, não deixar plantão sem profissional, não faltar insumo, não faltar medicamento, fazer a prestação de conta de tudo que acontece, de todos os gastos. Só para você ter uma ideia, você, meu amigo ouvinte que está me ouvindo agora, você que é internauta, entra no site da empresa agora, lá estão todos os contratos que foram firmados até agora com todas as empresas, todos os valores, os contratos estão disponíveis lá, para todo mundo acompanhar em tempo real o que está acontecendo. Todos os gastos.
Perfeito. É a empresa Agir, né, que a gente está falando.
Exatamente.
Aqui.
Entra lá no site oficial, está lá Complexo Hospitalar Sul, lá tem todos os detalhes de tudo que está acontecendo lá.
Bom, então entendemos que há essa mudança de equipes que trabalham dentro do 28 de agosto e do Dona Lindu. As empresas
não,
médicas...
Não tem mudança de equipe.
A empresa que...
Não.
São os mesmos profissionais?
Não, exatamente.
Porque existem muitos vídeos na rede social circulando, por exemplo, que falam da insatisfação de médicos, dizendo que os médicos foram despedidos, estão com salários atrasados, gente falando que está sem receber desde setembro.
Olha,
então
não tem,
é por aí.
Ninguém foi demitido do Complexo Hospitalar Sul, que inclui 28 de agosto.
Uhum. E os mesmos Dona que Lindu. Trabalhavam lá foram integrados
a
nessa...
A determinação que eu dei para a empresa é que não trouxesse ninguém de fora, que contratasse todos os profissionais que atuam no Complexo Hospitalar. Uhum. A menos que o médico ou a empresa dissesse assim, olha, eu não quero ficar. Só para você ter uma ideia, Patrick, mais de 80% do corpo médico do complexo é formado por profissionais locais. Nós temos todos os documentos que foram encaminhados às empresas, chamando para elas fazerem parte dessa nova administração.
Então, o convite foi feito e isso está dizendo
tá
que...
Está tudo documentado.
Só se for da vontade do médico.
Exatamente.
Que já estava lá.
O médico que não ficou no Complexo Hospitalar Sul é porque foi uma decisão dele. A empresa que não ficou lá é porque foi uma decisão dela.
E sobre essas reclamações de salários atrasados, governador?
Esse é um problema que é histórico no estado do Amazonas e nós estamos começando a resolver isso. Aliás, essa sempre foi uma inquietação minha desde que eu assumi o governo do estado. E você que milita aqui na imprensa sabe muito bem das reclamações, por exemplo, que havia de técnicos de enfermagem, que havia de enfermeiros. Hoje não existe mais reclamação de técnico de enfermagem e de enfermeiro, porque eu absorvi todo mundo e coloquei na folha de pagamento do Estado. Nós ainda temos pendências que vieram de outros governos, de outros períodos, mas eu quero também afirmar aqui o seguinte, que nunca, e eu quero ressaltar aqui o respeito que eu tenho pelos médicos, essa sempre foi uma preocupação minha de valorizar e de manter em dias esse pagamento máximo que a gente pudesse, nenhum governo honrou tanto pagamento com as empresas como nós fizemos. Só para você ter uma ideia, empresas de anestesia, de cirurgia geral, semana que vem nós estamos pagando setembro, outubro e 50% de novembro. Nós vamos ficar devendo apenas 50% de novembro, porque os médicos que continuam trabalhando, as empresas que continuam atuando no Complexo Hospitalar vão receber até o quinto dia útil do próximo mês. Uhum. Nós estamos acabando com o problema de falta de atraso de pagamento no Complexo Hospitalar Sul, porque o profissional fechou o mês, ele já vai receber o salário dele. Nós temos algumas pendências com algumas empresas que têm, por exemplo, principalmente com empresas que trabalham com indenizatório, que são aqueles contratos feitos de forma precária, né, que não tem a segurança jurídica de um contrato, que participou de processo licitatório e de outros procedimentos, que esse a gente tem uma dificuldade muito maior, principalmente de instruir os processos. Mas nós vamos pagar, sim, todas as empresas médicas. É um compromisso meu fazer o pagamento dessas empresas.
E existe assim uma palavra de alívio? Porque assim, a gente recebe realmente há alguns meses, né, pessoas reclamando de falta de pagamento para profissionais de saúde. Então o senhor está dizendo que é algo crônico, né? Algo que vem já de algum tempo.
Mas nós estamos resolvendo.
Mas existe, pois é, o senhor está resolvendo, mas existe um prazo? Assim, olha, até tanto tempo a gente deve conseguir resolver isso?
É porque cada caso é um caso. Então, por exemplo, empresas de anestesia e de cirurgia geral, nós vamos ficar devendo 50% apenas no mês de novembro. Dezembro, a nova administração já vai honrar com eles o pagamento. Então, a gente vai ficar devendo um residual. Uhum. Tem outras empresas que nós estamos devendo a partir de setembro. Essas empresas são empresas principalmente que têm contratos precários, que são aqueles indenizatórios, e que a gente tem uma dificuldade maior de instruir os processos. Mas nós vamos realizar o pagamento dessas empresas. E nós continuamos à disposição para negociar, para conversar e para encontrar um caminho de solução.
Perfeito. Me chamou a atenção também, governador, na conversa que o senhor teve com o Breno Cabral, acho que foi anteontem, enfim, essa semana,
sim,
o senhor falou que queria tirar o estado do Amazonas do SISREG. Pelo menos eu entendi isso, né? O senhor explica qual é o
sim,
objetivo,
claro,
e como fazer isso?
O que acontece? O SISREG, ele é um software desenvolvido pelo governo federal. Eu já herdei o SISREG. Ao longo do tempo, ele não passou por reformas, por ampliações, por atualizações. E é um sistema que já não conversa mais com a nossa realidade, levando em consideração o tamanho da rede, a quantidade de especialidades e o quantitativo de pacientes. O que nós estamos fazendo? Nós fizemos uma parceria com o Google para fazer uma limpeza da fila do SISREG, para entender quem é quem no processo, onde está, se o paciente já foi atendido ou não. Estamos notificando paciente por paciente, mandando mensagem. Nosso pessoal está ligando para saber se já foi realizado o procedimento ou não.
Existia, então, até uma dificuldade para saber quem estava nessa,
sim,
fila e em que,
sim,
ponto ele estava. Esses,
sim,
dias eu conversei com o Ministério,
sim,
da Saúde, e eles não souberam me informar, por exemplo, o tamanho das filas em cada estado. Eu fiquei,
exato,
como assim? Não, não,
exatamente,
dá para saber isso?
Esse é um sistema que não passou por atualizações e ele não conversa mais com a nossa realidade. Nós estamos fazendo essa limpeza dessa fila com essa parceria com a Google Brasil e nós estamos, a partir de agora, no primeiro semestre de 2025, nós estamos fazendo um processo de migração para um novo sistema em que a gente vai ter um controle em tempo real dos atendimentos, quem é atendido, quem compareceu, quem não compareceu à unidade, para que todo mundo saiba exatamente a hora que vai ser atendido, se a pessoa desistiu, que seja de imediato notificado o sistema para que essa consulta possa ser reagendada da mesma forma que procedimentos cirúrgicos.
Algo do Amazonas, não agregado...
Não. Não é do governo federal.
Governo federal.
É
não.
Um sistema que nós estamos contratando exatamente para regular a questão da fila.